Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito a vereadora Thaís Souza que faça a aferição do quórum dos presentes.
Vereador Valdete Fernandes, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereadora professora Geli, vereador Lisier, vereador João Feitosa, vereador Pedro Mariano, vereador Deusmar Japão, vereador Domingos Paula, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Thaís. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Lisier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Com quem haveis de me comparar e a quem seria eu igual? Fala o santo. Levantai os olhos para o alto e vede. Quem criou tudo isso? Aquele que expressa em números o exército das estrelas e a cada um chama pelo nome. Tal é a grandeza e força e poder de Deus que nenhuma delas falta a chamada. Então, por que dizes, Jacó, e por que falas, Israel? Minha vida ocultou-se da vista do Senhor e meu julgamento escapa ao do meu Deus? Acaso ignora ou não ouvistes? O Senhor é o Deus eterno que criou os confins da terra. Ele não falha nem cansa. Insondável é sua sabedoria. Ele dá coragem ao desvalido e aumenta o vigor do mais fraco. Cansam-se as crianças e param, os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como as águias, correm sem se cansar, caminham sem parar. Isaías 40, versículos de 25 a 31, palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Registrando a presença do Dr. Gessé Alves de Almeida, procurador jurídico da Univangélica, seja muito bem-vindo. Será homenageado hoje um projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora professora Geli, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa. Dr. Gessé está acompanhado de seu filho Carlos Alcântara Alves Almeida. Seja bem-vindo, Carlos. Também recebendo aqui nesta manhã João Marcos Sobrinho, neto do nosso amigo vereador João Feitosa, que mora em Porto Velho, Rondônia. Esse veio de longe, né? Acompanhar o tio e o avô aqui na sessão ordinária de hoje. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV, registrando ainda a presença em plenário do vereador Jean Carlos. E passo a palavra na sequência à vereadora Thaís Souza para fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 83ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 8 dias do mês de dezembro de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Wederson Lopes, Luiz Lacerda, Telly Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usou a palavra o vereador Lélio Alvarenga. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores João da Luz, Deusmar Japão, do Municipal. A sessão foi suspensa para a outorga do título de cidadania napolina ao coronel Walter Caetano Pereira por iniciativa do vereador Deusmar Japão, do Municipal. Usaram a palavra ainda os vereadores Jean Carlos e Domingos Paulo de Souza. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usou a palavra pela ordem o vereador Pastor Elias Ferreira. Houve votação de projetos. Segunda votação. Projeto de lei complementar 118 de 2020 de autoria do prefeito municipal que institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Anápolis. Conforme especifica. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 020 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que institui o Banco de Ideias Legislativas no município de Anápolis e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. 3. Projeto de Lei Ordinária 103 de 2020, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a prorrogação do prazo estabelecido para regularização de edificações no âmbito do município de Anápolis, que trata a lei de número 411 de 2019, dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. 4. Projeto de Lei Ordinária 115 de 2020, de autoria do vereador Américo, que torna de utilidade pública a entidade Associação Goiana Ana Alves da Costa, dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária 148 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que cria o pipódromo no âmbito do município de Anápolis, dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto, deferido pedido de vista ao vereador Telles Júnior. 2. Projeto de Lei Ordinária 061 de 2020, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre a instalação de pias públicas em locais de grande circulação de pessoas para evitar a disseminação do novo coronavírus e outras doenças no município de Anápolis. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. O parecer da comissão foi mantido por maioria dos presentes com voto em contrário. O projeto foi encaminhado ao arquivo. 3. Projeto de Lei Ordinária 047 de 2017, de autoria do vereador Luzimar Silva, que até altera a Lei nº 2504, que institui o Programa Municipal de Hortas Educativas e Comunitárias e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. 4. Projeto de Lei Ordinária 045 de 2018, de autoria do vereador João Feitosa, que institui no Ensino Municipal de Anápolis um planejamento coletivo anual e reuniões ampliadas com a comunidade escolar para discutir sobre o assunto de violência contra a mulher e dar outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentado e votado em emenda ao projeto original. 5. Projeto de Lei Ordinária 056 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a criação do banco virtual de cadeira de rodas e afins do município de Anápolis e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. 6. Projeto de Lei Ordinária 215 de 2019, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a prioridade no atendimento na saúde, nas redes públicas e privadas e portadores de diabetes no município de Anápolis e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de repúdio e requerimentos. Usou a palavra pela ordem também o vereador João Feitosa. Nas comunicações usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira e o Ederson Lopes. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 9 em horário regimental. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 135 de 2020, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor capitão, que é o OPM Fabrício Francisco da Costa, e determina outras providências. 2. Projeto de Lei Ordinária 136 de 2020, de autoria do vereador Domingos Paula, que dar-se o nome de Cândido Ferreira de Souza na Praça Poliesportiva, situada na Avenida Comercial, esquina com a Avenida Ipiranga, no bairro de Lourdes. Esses são os projetos, senhor presidente, não há correspondências.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Ainda em tempo, registrando a presença em plenário do vereador Américo Ferreira, também da senhorita Lízia Vieira Souza Gomes, senhora Lízia Vieira Gomes, também Marluce Dourado Nóbrega, ambas departamento jurídico da Uni Evangélica. Para iniciar o pequeno expediente, já convido a primeira oradora escrita, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, a sessão dessa manhã. Também cumprimentar de forma muito carinhosa meu querido amigo, Dr. Jessé Alves de Almeida, e todos que o acompanham nesta manhã. Senhor presidente, é para mim uma manhã muito especial, essa manhã de hoje, de poder estar aqui nessa cerimônia tão simples, entregando esse título de cidadania anapolina ao meu grande amigo, Dr. Jessé Alves de Almeida. Pastor Elias, a palavra de Deus, o salmista nos exorta a bendizer o nome do Senhor. E ele diz no Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendigo o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Esse é um salmo que eu trago guardado no meu coração e tem servido ao longo da minha vida como instrumento para a minha caminhada. E eu não gosto, senhor presidente, de esquecer os benefícios de Deus e não posso esquecer os benefícios de Deus em minha vida. E um dos benefícios que Deus me concedeu ao longo da minha vida foi um dia ter conhecido o Dr. Jessé, ter ido trabalhar na faculdade Raízes e ali poder, por quase 8 anos, ter convivido não somente com ele, mas com a sua família, com a sua esposa Márcia, com seus filhos, com seus netos, e conhecer a grandiosidade desse homem, o coração generoso que ele tem e ainda mais, um conhecimento jurídico extraordinário que ele usa não somente nas lides forenses, mas ele usa para poder auxiliar as pessoas, para poder estar conciliando e, por que não dizer, Dr. Jessé, ele é um grande conciliador. Então eu louvo a Deus, Dr. Jessé, por um dia Deus ter permitido que nós cruzássemos os caminhos e eu poder ter o Senhor, ter a família do Senhor como uma estima muito grande e dizer que o Senhor faz parte da minha família, o Senhor foi padrinho de casamento do meu filho Leonardo e o Senhor é para mim uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida. E hoje ter a honra de poder entregar ao Senhor a maior honraria dessa casa de lei, senhor presidente, entregar um título de cidadania napolina ao senhor que escolheu a cidade de Anápolis para poder trabalhar, para poder exercer a sua missão de educador, conciliando aquilo que o senhor faz muito bem, que é poder exaltar o nome do senhor e poder também estar trabalhando com a educação e a educação jurídica é para mim uma alegria muito grande. E dizer para o senhor que eu tive a honra de ser vereadora nessa casa por 8 anos. O título que nós concedemos ao senhor, com apoio unânime dos 23 vereadores dessa casa, foi apenas uma iniciativa da vereadora professora Geli. Aliás, o primeiro título que eu apresentei nessa casa foi o título direcionado ao senhor, pelo reconhecimento e pela amizade, pela grande estima que eu tenho pelo senhor. Mas dizer que não é apenas uma iniciativa da professora Geli, mas é dessa casa de leis que representa todos os cidadãos anapolinos. E são esses cidadãos anapolinos que reconhecem o senhor agora por direito aquilo que o senhor já é de fato como cidadão anapolino. Queríamos poder entregar esse título em uma sessão solene, mas o momento de pandemia nos impede de fazer isso. Mas eu tenho a honra de passar para o senhor hoje esse título e dizer, doutor Jessé, que ele vai com os aplausos, o reconhecimento dos 23 vereadores dessa casa e de todos aqueles que passaram por suas mãos aqui nessa cidade, como alunos, como pessoas que chegaram até o senhor, em reconhecimento a tudo que o senhor fez pela cidade de Anápolis. Fica o meu reconhecimento, o meu muito obrigada e a certeza que a nossa amizade prosseguirá por toda a nossa vida. Muito obrigada, doutor Jessé, e gostaria, senhor presidente, de apenas um minuto para eu ler o currículo do doutor Jessé. Jessé Alves de Almeida, nascido em 4 de setembro de 56, na zona rural do município de Moçâmedes, Goiás, casado com Márcia Elizabeth Alcântara de Almeida, em 1981, pai de 3 filhos, Carlos Alcântara, que está aqui conosco hoje, Rafael Alcântara, Josia Alves de Almeida Sobrinho. É mestre em Direito pelo UNICEUB, Centro Universitário de Brasília. Especialista em Direito Público pela FESURV, em atuação profissional na advocacia, consultoria e assessoria jurídica a prefeituras e câmaras municipais do Estado de Goiás, desde 1990. Exerceu o cargo de subsecretário de Educação do Estado de Goiás, na 5ª Região, com sede em São Luís de Montebelos e jurisdição em 12 municípios, de 1982 e 88. Assessorou em vários períodos os municípios de São Luís de Montebelos, Firminópolis, Sancrelândia, Paraúna, Moçambique, Adelândia, Moiporá, Fazenda Nova, dentre outros. Em 2001, ingressou no Magistério Superior, no curso de Direito da UNE Evangélica, nas disciplinas de Processo Civil, Direito Financeiro, Processo do Trabalho, Direito Eleitoral Civil Administrativo. Em 2002, assumiu a vice-diretoria do curso de Direito da FADA, o curso de Direito da UNE Evangélica. Em 2006, assumiu a direção do curso de Direito da Faculdade Raízes em Anápolis, também mantida pela UNE Evangélica, exercendo as funções até 2015, assessor jurídico da Associação Educativa Evangélica de 2008 até a presente data, sócio fundador da empresa Latere Serviços Educacionais Limitada e sócio fundador da empresa Alves de Almeida e Alcântara, Sociedade de Advogados e, sobretudo, um servo do Senhor Jesus e um amigo muito querido. Muito obrigada, seu presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Já solicito, Vossa Excelência, que se poste aqui à frente e já convido o doutor Jessé Alves de Almeida para receber a homenagem, também seu filho Carlos Alcântara Alves e seus convidados, se quiserem participar deste evento, por favor, venham até aqui à frente. Também convido aos pares que queiram participar desse registro, suspendendo a sessão por até 2 minutos.
Vem cá, doutora. Título de cidadania napolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa da vereadora professora Geli, por meio do Decreto Legislativo número 561 de 2013, de 11 de junho de 2013, concede o título de cidadania napolina a Jessé Alves de Almeida, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, Goiás, 9 de dezembro de 2020, assina o presidente desta casa, vereador Leandro Ribeiro. E que eu tenha a honra de passar as suas mãos, doutor Jessé.
Senhoras e senhores, retomando ainda o espaço do pequeno expediente, já convido o próximo orador, vereador Deusmar Japão.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, imprensa. Ô, presidente, eu estou aqui hoje pedindo um apoio para o doutor Carlos Magno e o Vitor, o Vitor, que faz um excelente trabalho ali no hospital. Hoje eu estou aqui entregando uma moção de aplauso para esses dois, porque na nova jornada, esses dois fazem um trabalho excelente aqui na nossa cidade, Anápolis. Eu só conheço os dois, trabalhei junto com os dois. Esses dois fazem um trabalho excelente, senhor presidente. Esse trabalho é criança com pé torto, essa equipe do HM. Os dois fazem esse trabalho assim, trabalha já, mas mais voluntário pelo trabalho que eles fazem aqui. Eu quero aqui agradecer, Vitor. Agradecer a Deus por esse trabalho, porque não é fácil. Hoje eu estou entrando aqui, falando na tribuna, eu estou reconhecendo o meu trabalho na saúde. Então, eu tenho que dar moção para quem faz. Eu já tirei você de sono para me ajudar. Então, Vitor, você e o Dr. Carlos, eu quero aqui agradecer vocês por esse trabalho. Esse trabalho não é qualquer um que faz. É cirurgia, consulta ambulatório, gesso que vocês fazem. Eu quero dar o parabéns a você e o Dr. Carlos por esse trabalho no Hospital Municipal, que hoje eu só conheço vocês aqui em Anápolis que fazem esse trabalho. Então, Vitor, eu te chamei, quero dar essa moção de aplauso para você, porque saúde, a minha bandeira é saúde. Então, obrigado. Presidente, eu quero entregar, e eu queria que os pares tirassem uma foto para alguém conhecer o Vitor e pedir vocês na nova jornada, você, Thaís, o Éder, o João, que olhasse mais esse trabalho na próxima jornada de vocês aí. Eu sempre vou estar acompanhando, mas me ajuda a ajudar esse pessoal. É só isso. Obrigado. E queria chamar o senhor aqui, Vitor, para receber a moção de aplauso.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Convidando o Vitor Clifford Simão de Oliveira para receber essa moção de aplauso de autoria do vereador Deusmar Japão, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa. Também convido os pares para participar desse registro, suspendendo a sessão por até 2 minutos. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Deusmar Japão a Vitor Clifford Simão de Oliveira, técnico em ortopedia, em reconhecimento ao trabalho de qualidade desempenhado no Hospital Municipal Jamel Cecílio, no tratamento a crianças com pé torto congênito. Anápolis, 9 de dezembro de 2020, assina a moção de aplauso o autor da homenagem, vereador Deusmar Japão, e o presidente dessa Casa de Leis, vereador Leandro Ribeiro. Parabéns, Vitor. Senhoras e senhores, dando andamento à presente sessão, não havendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, cerramos o pequeno expediente, já abrimos o grande expediente, por enquanto com apenas um orador inscrito, vereador Pastor Elias Ferreira. Registrando também a presença em plenário da vereadora Eline Rosa e o Ederson Lopes.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora, bom dia nossos nobres pares aqui nesta manhã, Quero aqui também cumprimentar todos que estão nos ouvindo através aí dos meios de comunicações desta casa. Quero aqui ainda cumprimentar todos que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, né, 93.3. E como disse aqui a nossa colega, a professora Geli, quero ainda cumprimentá-la por fazer esta homenagem ao Dr. Gessé, pessoas que nós já conhecemos, pessoas que têm feito um grande trabalho aqui no nosso município de Anápolis. Parabéns ao Dr. Gessé e à sua família e a toda a Uni Evangélica, né? Por que não dizer assim? Senhor presidente, nesta manhã, eu estou usando aqui o grande expediente para trazer aqui uma resposta do nosso ministro do transporte, ministro da infraestrutura, o nosso amigo Tarciso Freitas. Uma resposta de uma moção de apelo que nós fizemos a ele no mês de setembro, agora passado, a respeito da questão da duplicação da BR-414, partindo ali do trevo, aonde a Avenida Universitária e a Avenida Brasil, elas terminam e inicia a BR-414 até o presídio estadual. E nós recebemos aqui em mãos a resposta do ministro. E eu quero ler aqui a resposta do ministro para que a população compreenda e entenda como que está a situação dessa questão da duplicação daquele trecho, que são de 7 quilômetros. Partindo então ali do trevo, do Recanto do Sol, até o presídio estadual. Nós fizemos essa moção de apelo, senhor presidente, porque já existe um projeto pronto. E um projeto que foi feito para a questão dessa duplicação. É notório e sabido que todos os vereadores desta casa sabem, principalmente os moradores daquela região, que são muitos bairros que dependem ali da passagem do trevo, do Recanto do Sol, e principalmente também da duplicação daquele trecho. O movimento é muito grande, temos ali a Ala 2, a antiga base aérea de Anápolis, que compõe por mais de 1.800 militares, que também dependem da passagem ali daquele trecho. Por que não dizer dos bairros, né? Santos Dumont, Monte Sinai, Jardim Promissão, Peixoto e muitos outros bairros. E a resposta que nos chega do ministro é a seguinte: referência ao ofício 302/2020, o processo de número 5.002.84.50/2020/97, assunto é a duplicação da rodovia BR-414 no estado de Goiás. Senhor chefe da assessoria de assuntos parlamentares, primeiro, trata-se de moção de apelo apresentada pelo vereador Elias Rodrigues Ferreira, da Câmara Municipal de Anápolis, no estado de Goiás, o qual requer a duplicação da rodovia BR-414 em Goiás, no trecho entre a cidade de Anápolis e o presídio estadual. A esse respeito, de ordem do diretor-geral, informo que, devido a reivindicações para a duplicação da rodovia 414, GO, no estado de Goiás, no trecho da BR-153, com a BR-153, até a entrada do presídio de Anápolis, foi elaborado um projeto executivo que já está aprovado pelo DENIT, contemplado as melhorias necessárias, orçado em R$65 milhões. Porém, no momento, não é possível viabilizar a execução das obras, haja visto que não há dotação orçamentária em recursos disponíveis neste ano ou previsto para o próximo exercício. Terceiro, isso porque o trecho em questão encontra-se atualmente sobre a administração estadual, uma vez que foi transferido ao estado de Goiás por força da medida provisória número 082/2002 e apesar de ter sido autorizada a sua reincorporação pela União conforme determinado pela lei número 13.298/2016,
as tratativas para assinatura do termo de transferência ainda não foram concluídas. Quarto, além disso, cumpre-se destacar que não existe estudo de viabilidade técnica e econômica ambiental, a EVTA, para o referido trecho da rodovia BR-414-GO, sendo concluída em elaboração ou previsto a tal ausência de ações de planejamento por parte do DENIT, se deve ao fato que a rodovia entre Assunção de Goiás e Anápolis faz parte agora do projeto da nova concessão da BR-153-080-414 em Goiás e Tocantins, já qualificado na terceira reunião do Conselho da PPI, por meio da resolução de número 14, de 23 de 8 de 2017, convertida no decreto 9.972, de 14 de 8 de 2019. Além do que, a duplicação desse trecho está previsto já no projeto da futura concessão, sendo essas as informações prestadas pela área técnica competente sobre a demanda. Encaminho presente o expediente para subsidiar manifestações desse Ministério junto ao interessado, ministro Tarcísio Freitas. Portanto, senhor presidente, essa é uma resposta vindo lá do Ministério da Infraestrutura, do nosso ministro Tarcísio Freitas. É muito bom quando a gente faz alguma coisa aqui, principalmente na Câmara Municipal, através dos equipamentos, daquilo que a gente pode fazer, os instrumentos que a gente tem fazer através dessa casa, e a gente obtém resposta. Muitos, eu creio, igual eu também não sabia, que aquele trecho estava na mão do Estado de Goiás. Uma BR que é federal, o trecho do Trevo até o presídio estadual está nas mãos do Estado de Goiás. Se não está dando conta de fazer nem o que é do Estado, que é de lá fazer a situação das BR que é federal. Agora volta a ser reintegrado novamente ao governo federal e entra agora na nova concessão. Aí eu acredito que agora pode sair. Caso contrário, os moradores vão sofrer ainda muito tempo, viu, João Feitosa? Muitos incidentes ainda vão acontecer naquela região, pode ter certeza. O fluxo de pessoas que trafega por ali é muito grande, o sofrimento da nossa população, da região do Recanto do Sol, Jardim dos Ipês, de toda a região ali, que depende daquele local, ainda vai levar um bom tempo. Né? Mas eu quero pedir aqui aos nobres pares que não deixem de cobrar do próprio governo federal, do governo estadual, dos nossos deputados federais, que nós temos deputado federal, os senadores. Eu devo ter um encontro com o nosso senador Vanderlan Cardoso, vou levar essa resposta para ele, porque ele é senador por Goiás, precisa de cobrar do governo federal para que se resolva essa questão. Se a terceira via já chegou à cidade de Corumbá de Goiás, por que não chegar até o Trevo aqui do Recanto do Sol? A política passou, a eleição passou, agora tem que tocar para frente e cobrar de quem de direito para concluir essa questão dessas obras. Né? E eu acredito no governo do Bolsonaro com o nosso ministro Tarcísio, que agora essa concessão saia, esse trecho volta a ser incluído, como está aqui em minhas mãos essa resposta, que foi incluída agora para o governo federal, e que entre nesse processo e que saia a duplicação, né, que tanto o povo necessita e precisa. Senhor presidente, para o momento é só, e já me inscreva aí pela ordem que eu quero falar uma outra resposta, uma outra moção de apelo, ao nosso secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás e ao próprio governador Ronaldo Caiado. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vereador Ederson Lopes que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia. Lembrando que a sessão ordinária de hoje é única e exclusivamente para apreciação do projeto de lei complementar 106/2020, de autoria do Executivo, que se trata da fixação de despesa do município de Anápolis, que nós chamamos de lei orçamentária anual, LOA, para o exercício financeiro de 2021, na forma da legislação vigente do artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição Federal.
Vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes,
vereador Fernando Paiva, vereador João da Luz, vereador Américo Ferreira, vereador Pedro Mariano, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Eliseu Zé Borges, vereador Eline Rosa, vereadora professora Geli, vereador Valdete Fernandes, vereador Luiz Lacerda, vereador pastor Elias Ferreira. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Já passa a palavra à liderança do Executivo, vereador Jackson Charles. Não, vereador Jackson Charles aguarda primeiro a deliberação do projeto em pauta. Com a palavra, secretário, vereador Ederson Lopes, para a deliberação do projeto.
Em primeira votação, projeto de lei complementar 106 de 2020 do prefeito municipal, que dispõe sobre a estimativa de receita e fixação de despesa do município de Anápolis, lei orçamentária anual, LOA, para o exercício financeiro de 2021, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º da Constituição Federal, em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei complementar 106 de 2020, autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto de lei complementar 106 de 2020 está aprovado por unanimidade dos pares presentes. Agora solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura das emendas colocadas no projeto. Eu até sugeria que cada vereador que fez a sua emenda que pegasse o microfone e explorasse aí para que os pares tomassem conhecimento. Inicialmente, passo a palavra ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimento os demais colegas. A lei orçamentária anual, de fato, é uma das mais importantes leis que é submetida a essa casa e que, sem dúvida, é uma peça fundamental para a administração pública municipal. E nós, sabendo dessa responsabilidade, dessa complexidade, apresentamos 12 emendas que são plenamente compatíveis com o plano plurianual aprovado nessa casa em 2017 e que são perfeitamente compatíveis também com a lei de diretriz orçamentária para 2021, aprovada também nessa casa. E os recursos aqui fixados nas minhas emendas, vereador Leandro, são meramente fictícios, são recursos que serão manejáveis pelo Executivo Municipal de acordo com a sua oportunidade e conveniência. O prefeito poderá ou não executá-las mediante o seu poder discricionário de aferir as suas prioridades. Portanto, são emendas compatíveis, que não trará nenhum prejuízo ao erário, ao contrário, são boas ideias, como por exemplo a implantação do Parque Ambiental da Leopoldo de Bulhões, que inclusive estou tendo uma tratativa com o deputado federal Zé Mário, que já se prontificou a encaminhar recursos via as emendas, via emenda parlamentar, para também complementar recursos para essa implantação e outras tantas. Portanto, eu peço aos nobres pares que aprovamos, que possamos aprovar essas emendas e que deixe o crivo do Executivo Municipal a avaliação, até porque não são impositivas, essas emendas são de autoria do Legislativo, mas caberá ao Executivo executá-las ou não. Eu apenas vou citar aqui, mas ainda em tempo, além do Parque Ambiental, a construção da unidade de saúde, nova unidade de saúde do bairro São Lourenço, que é uma das nossas pretensões, também um centro de especialidade de diabéticos, que também é pretensão do Executivo Municipal, ambulatório de queimados, que também está pretendido pela Secretaria de Saúde, o SAMU na região sul, entre outras, como a reforma do Feirão de São Jorge e o Feirão da Jaiara, plenamente compatíveis com o previsto na dotação do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Portanto, peço aos nobres pares a aprovação para que o Executivo aprecie e possa sancioná-las. Devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos.
Discutindo, presidente.
Antes da professora Geli, vereador Ederson Lopes, na sequência, professora Geli.
Senhor presidente, nós também aqui, na verdade, representamos as emendas impositivas do ano passado, uma vez que esse ano, devido à pandemia, nós abrimos mão da emenda impositiva para a questão do investimento na unidade de saúde ali do, da nossa, que será a nossa UPA geriátrica, e por isso não tivemos, né, a oportunidade da construção de duas praças. Uma praça que, no valor de R$ 80 mil, será construída ali no Industrial Munique Calixto, e outra praça que nós disponibilizamos também R$ 80 mil para a construção de uma praça ali no Santo Expedito, que fica ali dentro da região do Jardim Primavera. Optei por entender que ainda passamos um momento difícil com relação à pandemia, o orçamento já está bastante apertado, então eu abri mão de apresentar outros tipos de emenda e apresentei somente as emendas impositivas no valor de até R$ 160 mil que cada vereador aqui tem direito, por entender e compreender que nós ainda estamos vivendo uma pandemia, que o orçamento ainda é um orçamento apertado, que a saúde ainda merece uma atenção especial. Então, fazendo uma avaliação, eu entendi que seria mais prudente apresentar somente a emenda impositiva, que é direito de cada um dos vereadores, e apresentamos essa emenda, que na verdade é a mesma do ano de 2000 e para o ano de 2020, aqui para o ano de 2021, que são essas duas praças. Senhor presidente, é isso que tinha a dizer, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wenderson Lopes. Na sequência, professora Geli.
Senhor presidente, nós apresentamos ao longo desses 4 anos uma emenda aqui solicitando investimentos para a criação da Clínica Escola Autista, uma lei de nossa autoria aprovada nesta casa e que lutamos muito para que ela fosse implementada. Então, todos os anos, nós apresentamos essa emenda. E agora, mais uma vez, né, inclusive fez parte aí do programa de governo do prefeito eleito, mais uma vez nós apresentamos essa emenda. E com orçamento específico do fundo...
Desculpe, vereadora professora Geli, solicito aos pares que garantam a fala da querida vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Então, nós, mais uma vez, nós apresentamos essa emenda para implementação da Clínica Escola Autista. E também, como nós abrimos mão das emendas impositivas nesse ano, nós apresentamos também as emendas impositivas, dividindo em 2 unidades escolares, a Escola do Bairro de Lourdes e a Escola Municipal Deputado Zé de Assis, para a reforma dos banheiros da escola, que realmente está em condição muito precária, e também da Escola Rodolfo Miguel Ganã, lá no bairro Paraíso, que também está em uma situação muito deplorável. Então, nós dividimos 100 mil para a Escola do Bairro de Lourdes e 60 mil para a Escola Rodolfo Miguel Ganã. Deputados Zé de Assis e Rodolfo Miguel Ganã. Então, foram essas as emendas, as impositivas e a outra que nós apresentamos durante esses 4 anos sem obter sucesso. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Dizer aqui da importância da emenda impositiva para o vereador no exercício do seu mandato. É uma luta dessa legislatura, conquistada por esses vereadores, que oferece ao vereador a possibilidade de estar atendendo as demandas lá na sua região, lá com compromisso com o seu eleitorado, auxiliando a administração a atender os anseios da comunidade. E nesse propósito, nós apresentamos aqui também uma emenda impositiva na ordem de R$ 160 mil para a construção de uma praça, urbanização de uma praça, entre as ruas José dos Santos, no setor sul, com a rua Sofia dos Santos, também no setor sul, terceira etapa. Um anseio da comunidade, uma solicitação feita por todos os moradores e a praça pública, presidente, ela dá qualidade de vida para as pessoas. Nós temos que avançar em vários flancos na administração, saúde, educação, segurança, mas absolutamente devemos esquecer da qualidade de vida. Uma praça pública é um local onde as famílias se encontram, onde as crianças têm um espaço de lazer, as mães levam as crianças no horário da tarde e no domingo, e por esse motivo a população pede sempre, com muito clamor, Faça uma praça na porta da minha casa, próximo à minha casa. Com esse objetivo, nós estamos designando aqui essa emenda para poder atender essa parte da população moradora ali da região, setor sul, próximo à região do bairro Maria Augusta, com o objetivo de fazer com que esse local, que hoje é utilizado para descarte de lixo, jogando cachorro morto, animais e etc., agora, com certeza, após essa emenda e a aplicação dela, poderá ter um espaço de lazer, melhorando a qualidade de vida dos moradores daquela localização. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda na discussão, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Também a emenda eu não fiz porque, por causa o problema da pandemia esse ano, nós não retiramos todos os 23 vereadores, que era para ser contemplado esse ano, mas ela já está contemplada no orçamentário da diretriz anual, já foi colocado, que é a construção de uma praça lá no Bairro Paraíso, na Rua Globo, com a Rua Rio Verde, Vale do Verde. São três ruas, certo? Então, ela já está contemplada lá no orçamentário da diretriz. Então, por isso que eu não tive o cuidado de fazer essa emenda, certo? Porque ela já foi contemplada e com a proposta do ano que vem ser executada. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão dessa emenda impositiva, da mesma forma, faço as minhas palavras do nosso colega Pedro Mariano. Nós havíamos apresentado no ano anterior a emenda destinando R$100 mil para a construção de uma quadra coberta ali no CEMEI, Zilda Ares, no setor tropical. Já tudo confirmado, nós fomos lá, conversamos com a diretora, com todos os professores, com os pais de aluno, mas devido à pandemia, a pedido do líder do prefeito, meu amigo Jackson Charles, todos nós concordamos em fazer a nossa indicação para que fosse para o Jardim Progresso. E que na próxima nós estaríamos indicando, como estamos fazendo agora, nós indicamos novamente, para que seja encaminhado, né, seja feito, construído, essa quadra lá no CEMEI, Zilda Ares, no setor tropical. Um local que a população tanto pede, precisa, a comunidade é unida, e nós não queremos ficar envergonhados com essa situação. E eu quero crer que vai ser aprovado, e o Poder Executivo estará atendendo, né, construindo lá com esse valor de R$100 mil, essa quadra coberta ali para o CEMEI Zilda Ares, e também R$60 mil para o PSF, ali no Jardim Alvorada. Também para implementação, fazer alguma coisa ali no PSF, no Jardim Alvorada. Com isso eu quero crer, senhor presidente, que seremos atendidos. Como nós somos cordial em fazer a retirada e enviar para o Jardim Progresso, quem sabe agora sejamos atendidos para essa próxima, agora do ano que vem, com a construção lá da quadra e também lá do PSF, no Jardim Alvorada. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Essa lei orçamentária ela é importante porque no ano de 2021 não pode ser executado nada se não tiver uma previsão do ano anterior. Então, acho sim pertinente estarmos fazendo algumas projeções e colocar à disposição do Executivo algumas orientações no sentido de estar contribuindo para a administração. E nós estamos aqui apresentando sim a emenda, né, a emenda impositiva, que foi uma conquista dessa Casa de Leis, isso foi incluído na Lei Orgânica e agora ela faz parte da peça orçamentária. Essa foi uma conquista de todos os vereadores. É um valor de R$ 160 mil que está sendo apontado para que o Executivo possa implementar serviços e obras. Nós fizemos aqui a apresentação à Lei Orçamentária para melhoria de 3 escolas e 2 CMEIs. Esses valores estarão distribuídos, aí 160 mil estarão distribuídos nessas unidades, que é o CMEI Jorge Amado, na Avenida Perimental, no Parque Residencial das Flores, o CMEI também da professora Célia Maria Rocha Malta, lá no residencial Leblon. Nós fizemos a indicação também para a Escola Belisária Correia de Faria, Avenida Santos Dumont, Jardim das Américas, segunda etapa. A Escola Municipal Eurípides Almeida Martins, lá na Boa Vista. E também no Centro Municipal de Educação, que será feito algumas iluminações na quadra de esporte, no CEMED. Então nós fizemos também algumas outras reivindicações para o nosso setor, que é o bairro Jardim Europa, uma construção de uma praça, no residencial Girassol também a construção de uma praça, a construção também de uma praça no São Jerônimo, a construção de uma praça na Bela Vista, a construção do playground no Parque JK. Também fiz uma previsão orçamentária para a implementação do selo para os artesões, uma previsão orçamentária aqui, ampliação da escola Valmir Bastos, no Jardim Europa, e a construção de uma creche no bairro JK, que é uma reivindicação dos moradores. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Também me ative apenas a apresentar as emendas impositivas. E nós estamos aí com duas solicitações, ou com duas indicações, para aproveitamento dessa verba. Uma para Praça Nossa Senhora das Graças, ali no Primavera. E a outra é muito... fiquei surpreso e também contente em saber que o novo vereador Ederson Lopes teve a mesma iniciativa que a minha, que é contemplar o industrial Munir Calixto, que não tem absolutamente área de lazer nenhuma, né? Praticamente nenhuma. Nós temos lá um campo de futebol que é altamente frequentado nos fins de semana, em torno né, dos seus torneios, aí, para ser bem redundante, mas é a única praça que eles têm, é a praça esportiva, é o campo de futebol. Mas com o advento dos novos bairros, Cerrado e a cidade industrial, novas áreas, né, conforme preconiza aí o nosso plano diretor, eles têm que conceder áreas ao município. E aí surgiram novas áreas lá e há a possibilidade da gente fazer praças mais, digamos assim, contemplativas também, de lazer e até esportivas. E gostaria até de sugerir ao vereador Ederson que, se não vingar aí os planejamentos que nós temos aí já do Executivo, algumas iniciativas planejadas para aquela região, caso ela não vingue, nós juntarmos aí as nossas forças, nossas emendas, para fazer uma praça mais ampla, uma praça mais agradável, que atenda aquela comunidade. Então, é basicamente isso, senhor presidente. Também não coloquei outras emendas que a gente sabe aí, porque a LOA já vem para essa casa com toda a verba destinada. Qualquer coisa tem que ser negociada também com o Executivo, mas isso a gente pode fazer alheio aí às emendas que a gente coloque nesse momento. Eu acredito muito nisso, né? E as novas iniciativas serão trabalhadas aí durante o período junto ao prefeito, motivando, né, e indicando situações que podem ser realizadas e também buscando verbas federais, como a gente faz aí com uma certa frequência. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Da minha parte, eu quero cumprimentar e ressaltar, né, a compreensão dos 23 vereadores desta legislatura que abriram mão de suas emendas impositivas, que foi um direito adquirido nesse último biênio, né, cada um tinha uma demanda particular para a sua região. Devido à pandemia, todos nós, um processo encabeçado pelo líder do Executivo, vereador Jackson Charles, abrimos mãos de nossas emendas para que esse recurso fosse destinado a finalização daquela obra do CAI Jardim Progresso. Então, cumprimentar a todos os pares, né, por essa sensibilidade junto ao município. Foi uma dotação orçamentária considerável que nós abrimos mão, legislativo, um direito adquirido, repito, de R$ 3.680.000, que será destinado à finalização, já breve já está concluída, aquela UPA geriátrica, assim será chamada, no CAI Jardim Progresso. Dizer também que a minha emenda impositiva era para reforma do campo do Jardim Progresso. Mas já fiz aqui uma reunião com o nosso vice-presidente Luiz Lacerda, com o Américo, e já destinamos novamente a emenda impositiva para o campo do Jardim Progresso novamente. Também do Frei Eustáquio, o campo do Flamenguim, e do Anatex, ali onde é reduto do nosso companheiro vereador Américo. E conto com o vereador Jackson Charles, que sei que está sendo sondado aí para novamente assumir a Secretaria de Meio Ambiente e Habitação, que faça uma praça ali no São Jerônimo, perto do Morada Nova do Filósofo, essencialmente, exclusivamente ao lado da Igreja Santo Expedito. Então, Jacques, dessa vez você não vai ter jeito de correr de mim, não, caso esteja lá no meio ambiente. Eu sei que esse orçamento já está contemplado na diretriz orçamentária.
Eu quero aqui agradecê-lo pela referência e pela indicação do nosso presidente.
Eu sei que Vossa Excelência está sendo sondada aí, caso esteja lá, essas emendas dos vereadores serão atendidas por Vossa Excelência pela competência que tem. No mais, ainda em discussão. Emendas lidas e demais emendas colocadas em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Emendas aprovadas por unanimidade dos presentes. Passo a palavra, nesse momento, à liderança do Executivo, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu vou, na verdade, fazer uso da palavra pela ordem. Eu faria na tribuna, mas infelizmente não foi possível. Eu quero aqui hoje, presidente, até aqui eu diria que até contemplar a minha colega, vereadora Geli Sanches, com um pedido que eu estarei fazendo ao Executivo. Pode ficar aí, vereadora, é importante a sua presença. Eu quero aqui, senhor presidente, falar da importância de nós valorizarmos e darmos uma ênfase muito grande à nossa história, vereador Geli. A nossa história, ela é muito importante. Eu penso que não há futuro se não houve um passado. E um futuro promissor, ele também está pautado de um passado promissor. E eu quero aqui hoje apresentar uma indicação, com certeza, com o apoio de todos os vereadores, e eu fiz questão de fazer isso agora, presidente, até para contemplar essa legislatura, esses vereadores que aqui estão, que nós tivemos o prazer de trabalhar durante 4 anos, e alguns não estarão no legislativo ano que vem, e eu gostaria que todos participassem. Eu quero apresentar aqui uma indicação para nós podermos, quando eu disse que estaria contemplando a vereadora Geli, nós podemos eternizar, vereador Geli, eternizar aquela área importante da cidade que teve uma lei aqui apresentada pelo vereador Geli, que foi o tombamento da nossa estação férrea ali no Jundiaí Industrial. E eu quero aqui hoje, vereador Geli, apresentar uma indicação para o Executivo Municipal, para que nós possamos ali fazer um parque memorial em homenagem à nossa ferrovia, de modo a dar, melhorar uma qualidade de vida para o povo, solicitando, inclusive, a remoção das secretarias que ali estão e fazendo uma praça ali para que a população possa usufruir e fazer a eternização e lembrar, no dia a dia, no seu cotidiano, da nossa história, de como nós começamos, que é ali a nossa estação. Então, eu quero aqui, vereador Geli, que nós estamos apresentando uma indicação e ela já tem a sinalização e o aval do prefeito Roberto Naves para que nós possamos ali fazer a construção de um lindo parque memorial de lazer para eternizar a nossa história com a manutenção da nossa estação, até porque já está tombada, não sei se já foi registrada no tombo. Se não foi, é bom no livro tombo, é bom a gente averiguar, porque nós queremos ali fazer com que essa obra aconteça, e para isso, nós vamos buscar, vereador Geli, apoio junto ao Ministério Público, buscando verbas dos fundos do Ministério Público, vamos buscar recursos junto ao IFAM e também ao Ministério de Infraestrutura que tem e de Turismo, que tem recursos para esse fim. E nós temos que valorizar a nossa história. E com esse objetivo, eu estou apresentando essa indicação e gostaria de contar com a assinatura de todos os pares para que todos também fiquem registrados na eternização, naquela memória importante de nossa cidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem do PSD, eu quero aqui também trazer uma resposta de uma moção de apelo que nós passamos aqui nesta casa no dia 28 de setembro de 2020, aonde nós enviamos ao nosso governador Ronaldo Ramos Caiado e ao secretário de Segurança Pública, ao senhor Rodney Rocha Miranda e ao delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Goiás, doutor Odair José Soares, pedindo a eles que, após esse concurso, o último que foi, que aconteceu, onde aprovado 110 delegados, pudesse vir para a terceira DRP 10 delegados. Hoje nós temos como o delegado regional na cidade de Anápolis, o nosso amigo doutor Wander Coelho, conduzido por ele, feito um belo trabalho. Mas cidade de Anápolis, uma cidade com mais de 400 mil habitantes, ainda em deficiência de falta de delegado titular. E após essa moção chegar lá, recebemos aqui a resposta e já chegou 5 delegados titular na cidade de Anápolis, aonde hoje um delegado titular está assumindo a delegacia, o 6º DP, aonde comanda 67 bairros na nossa cidade. Que Deus abençoe, e eu quero fazer um requerimento aqui verbal, senhor presidente, ao governador, ao próprio Poder Executivo, que olhe com atenção, que se construa uma central de flagrantes na nossa cidade de Anápolis, aonde ali sofrem os policiais militares, os delegados, os policiais, os agentes que trabalham ali. É uma vergonha central de flagrantes na nossa cidade de Anápolis. Merece mais respeito. É um pedido que nós estamos fazendo, um requerimento verbal. Que isso aconteça, né? Que se construa uma central de flagrantes decente para a cidade de Anápolis. E eu quero crer que o governador e o Poder Executivo têm condição, sim, de fazer isso para a cidade de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança dos progressistas, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero agradecer Vossa Excelência de ter citado meu sobrinho neto, João Marcos. João Marcos, ele me trata carinhosamente de vovô João, desde criança, e minha esposa Sueli, de mamãe Sueli. Ele foi muito novinho lá, morar em Porto Velho. E agora estou tendo a grata satisfação de tê-lo para passar Natal, o Ano Novo aqui, juntamente com o vovô João e a mamãe Sueli. João Marcos, eu tenho um carinho muito especial por ele, muito especial mesmo. João Marcos, sabe que eu considero você como neto, sim. Então, seja bem-vindo. E o pai dele está lá em Porto Velho, lá na Rondônia, e liberou ele para vir passar o final de ano aqui. Era isso, seu presidente. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Quero registrar e cumprimentar o presidente do Sindifargo, Marçal, que estava aqui via WhatsApp questionando o orçamento da Lei de Diretriz Orçamentária, né, da Lei Orçamentária Anual para Inovação no município de Anápolis. Um abraço, ele está certamente está nos acompanhando. Também registrar a presença dos jornalistas Lucivan Machado e Evaristo Pereira. Sejam bem-vindos a esta Casa de Leis. De acordo com o nosso regimento interno, artigo 160, parágrafo único, hoje somente esse projeto será apreciado na ordem do dia. Não mais havendo assunto a ser tratado na ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações.
Comunicando, presidente.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Quero apenas registrar aqui, sobretudo aos familiares do nosso ex-vereador dessa casa, Walter Gonçalves de Carvalho, que infelizmente faleceu recentemente, que nós já protocolizamos nessa casa a moção de pesar. E por hoje nós temos essa pauta restrita à lei orçamentária, não foi possível colocar a apreciação e certamente será aprovada por todos os pares em homenagem a esse político anapolino que tanto contribuiu para a cidade de Anápolis. Da mesma forma, senhor presidente, nós também apresentamos a moção de pesar ao nosso também saudoso amigo Bauer Reis. Bauer também que foi uma pessoa aí conhecida por todos no meio desportista, jogador do Anápolis Futebol Clube, e também era servidor público municipal da Secretaria de Esportes, lá com o Kim, e infelizmente também
faleceu recentemente. Então, as duas moções foram apresentadas e apenas comunicando que serão votadas na próxima sessão, assim que nós não tivermos com a pauta exclusivamente para a lei orçamentária. E certamente fica aí nossos pêsames, né, aos familiares da família do Valtinho, como era conhecido, Walter Gonçalves de Carvalho, e também do Bauer Reis, e aos familiares dos nossos sentimentos. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Da minha parte, eu quero mandar um abraço à comunidade de Interlândia. Hoje será realizada a missa pelo terceiro ano de ordenação sacerdotal do padre Bruno. Hoje será realizada uma missa às 19h30 horas na paróquia de São Sebastião, lá em Interlândia. Farei força para estar presente, né, comemorando junto com o padre Bruno e todos os moradores ali do nosso distrito de Interlândia e Souzane. Interlândia, que é a terra do nosso amigo companheiro, diretor de comunicação, Orisvaldo Pires. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, dia 10 de dezembro, quinta-feira, uma sessão ordinária, numa data especial, para que possamos fechar, né, as seis sessões dentro do regimento interno desta casa. Sem mais nada a ser tratado, obrigado aos ouvintes da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV.